Você está ouvindo Feijoada Completa.
Hoje eu tô que nem santo, nem reza, nem banho de erva vai me segurar. Hoje eu tô que nem prece, nem mantra, nem doce, nem dengo vai me tapear. Já é noite, vem, encha meu copo, me dê teu corpo, chega de papo, me beija logo.
Cantando Tô Te Querendo. A baiana vai ser uma das atrações do Festival Tropical Jazz Brasília. Esse é o assunto do nosso Caldo Cultural de hoje.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Olá, amigos do Feijoada Completa. Estamos aqui hoje com Pablo Fagundes, ele que é gaitista e é curador do Festival Tropical Jazz Brasília, que acontece nesse final de semana no Parque da Cidade. Olá, Pablo, seja bem-vindo ao Feijoada.
Oi, Carla, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, viu? Obrigado pelo espaço.
O Tropical Jazz vai acontecer nesse sábado e nesse domingo de 4 à meia-noite no Parque da Cidade, na Praça das Fontes. O que, que esse festival vai trazer para Brasília em termos de música?
Cara, vai trazer principalmente a cena da música brasileira atual, né? Eu tive essa preocupação de colocar artistas que estão aparecendo e que já tem uma tradição aqui em Brasília, que às vezes até o público de Brasília não conhece, né? Uma programação recheada desses artistas. A gente tem Joana Duarte cantando Rita Lee com o projeto dela. Tem o meu show, onde eu convido a Indiana Noma. E a gente faz essa mistura da música tropical com
e
jazz.
Indiana, é aquela voz, né? Aquela potência.
Indiana é maravilhosa. Nossa, vai ser muito lindo. E encerrando a noite de sábado, a gente tem Lued Luna com um showzão pra gente. Essa artista que vem se despontando no cenário nacional. No domingo, a gente vai ter Oswaldo Amorim Quarteto convidando Bel Lins, que é uma cantora que participou do The Voice agora recentemente. Tem o Tom Suassuna convidando dois grandes artistas de Brasília também, que é o Esdras Nogueira e o Marcos Moraes, fazendo um show um show produzido exclusivamente para o nosso festival. E temos encerrando essa noite de domingo o Face Musical Quarteto convidando o Spock, lá direto de Recife, fazendo essa mistura da música brasiliense com a música, com os frevos maravilhosos que a gente tem em Recife, né?
É, o jazz, ele é um ritmo musical que, pelo menos na minha opinião, ele é mal compreendido. Ele é classificado como snob, né? Música de gente que fuma charuto, aquela coisa assim. Mas não é bem isso, né? O jazz, ele tem um balanço que as pessoas gostam, né?
É, o jazz, eu acho que ele é uma música muito intelectual, né? As pessoas, elas estudam bastante para chegarem no nível de tocar um jazz mesmo com propriedade. Então, talvez seja isso, essa coisa do snob. Não é qualquer um que vai tocar jazz, tem que estudar, tem, uhum, tem que realmente praticar muito. E a questão do ritmo, ele tem um ritmo que empolga. Mas quando chega no ritmo brasileiro, que essa que é a ideia do festival, né? Misturar um pouco dessa ambiência de improvisação com o ritmo dos países tropicais, que são mais quentes, que mexem um pouquinho mais com a gente. Então, acho que a proposta é essa mistura boa.
É, já que você está falando dessa mistura, eu vou te fazer um pedido. Tem como você mostrar para quem está nos ouvindo e nos vendo a diferença de um jazz clássico para esse jazz mais tropical que vocês vão apresentar? Aí com a sua gaita.
Ah, na gaita sozinha?
É, eita, na gaita. Aqui a gente aperta o...
Bom,
convidado também.
O jazz tradicional, ele... Bom, eu vou tocar um pedacinho do jazz tradicional aqui, ó.
Isso.
Aqui no caso a melodia e entraria a improvisação, uhum, e tudo. Agora, sente a diferença do ritmo brasileiro. Vou tocar um trecho de uma música minha chamada Maracatu Pra Tu, ó.
Vai lá. Eu particularmente gostei mais do segundo, mas enfim. Voltando ao festival, essa é a terceira edição do festival. Você conta pra gente um pouco como é que foram as edições anteriores e o que tem de diferente nessa edição, nessa terceira edição.
Legal. Bom, em plena pandemia, né, o pessoal da Influ Produções me convidou para fazer uma curadoria desse festival que aconteceu lá no aeroporto. Eles montaram uma estrutura muito legal e a gente recebia os carros, as pessoas dentro dos carros enquanto público, né? Uhum. Então, a cada música vinha um buzinaço, né? Que pra gente, na época, foi muito bom, porque realmente 2 anos parado com a nossa profissão foi um bom recomeço, né? Uhum. Foi uma
que ano foi isso?
Foi uma estratégia muito boa, 2021. Uhum. E aí, depois disso, a gente fez também um projeto piloto do Tropical Jazz no Primo Pobre. E agora a gente está com o nosso maravilhoso Parque da Cidade, na Praça das Fontes, com aquela beleza natural que a gente tem aqui na nossa cidade, recebendo esse festival com esse line-up escolhido a dedo, né, para as pessoas de Brasília desfrutarem de 2 noites com o melhor da música que a gente tem em Brasília. E já com apoio da LIC, da Secretaria de Cultura de Brasília, com com essa estrutura, com esse aporte para a gente montar tudo e realizar um evento bacana para vocês.
É isso que eu queria perguntar. Esse apoio da Secretaria de Cultura, qual a diferença que ele faz? É no tamanho do evento? É no tanto de artista? Qual a importância desse aporte, né?
Ah, já começa no local, né? Uhum. A gente está realizando esse festival no Parque da Cidade, né? No coração de Brasília. Então, eu acho que esse apoio é fundamental justamente para abrir essas portas. E também com a questão da estrutura, né? Um palco bacana, uma iluminação legal, o line-up, para a gente poder trazer a Lué de Luna, uhum. né? Para a gente poder trazer o Spock, enfim, poder ter esses artistas de Brasília que representam muito bem a nossa cidade. Enfim, esse apoio é fundamental para a gente conseguir reunir esse pessoal todo e realizar esse festival.
Tá certo, e ainda vai dar pra curtir o pôr do sol, né, que vai começar às 4 da tarde.
Vai começar às 4 da tarde com DJs, né, a gente tem uma série de DJs muito legais e toda a programação vai ser intercalada, né, começa com DJ, primeiro show, entra o DJ, uhum. segundo show, DJ, terceiro show, e aí a gente ainda termina com o DJ. Quem ainda quiser tomar uma cervejinha no final, ainda pode se estender por lá, hein?
Isso é que eu quero saber. A estrutura, ela vai ter tipo uma praça de alimentação? Vai ter lugar para comer, para beber?
Totalmente. Praça de alimentação, banheiros, químicos, brigadistas. Toda a segurança necessária para um evento acontecer tranquilo. Né? Um evento quando tem assim, a música como um primeiro plano, normalmente ele flui muito bem, né? Aqui em Brasília a gente tem essa cultura, como você me disse antes da gente começar aqui, tipo Choro no Eixo, eventos como esse, né? O Clube do Choro também, uhum. Então a gente tem um público já que gosta de música, e a ideia de levar o festival para o parque é justamente tentar atrair pessoas que normalmente não iriam, não sairiam de casa e tudo. Então a gente espera todos vocês lá para a gente curtir, tá. Sábado e domingo.
Vocês já fizeram acordo com São Pedro, né, para não mandar chuva.
Fizemos acordo com ele.
Ele foi contratado também para o evento.
Falamos que ele podia fazer chover até sexta-feira, pode chover bastante. Agora, sábado e domingo, segura aí, São Pedro.
Tá joia. Então, gente, é isso. Quem quiser, né, no final de semana, curtir uma música, leva sua canga, fica lá relaxadinho, toma uma cerveja, come um negocinho, curte. Parque da Cidade, sábado e domingo, de 4 da tarde à meia-noite. O Festival Tropical Jazz Brasília. E agora, para encerrar, toca uma musiquinha pra nós.
Toco demais. Mais uma autoral aqui, gente. Um pedacinho de uma outra música minha chamada... Vou tocar o Procurando Coco. Isso. Obrigado, viu, Carlinha?
Obrigada a você. Então esse foi o Pablo Fagundes, curador do Festival Tropical Jazz. Gente, não percam, quem estiver por Brasília, aproveitem. Obrigado pela
obrigado,
entrevista.
Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo.
Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Tudo esbarra embriagado de seu lume. Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só vigia um ponto negro, meu ciúme. O ciúme lançou sua flecha preta e se viu ferido justo na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem poeta. Entre Petrolina e Juazeiro canta. Velho Chico, vens de Minas, de onde oculto. manto do mistério se escondeu. Sei que o levas todo em ti, não me ensinas. E eu sou só eu, só eu, só eu. Juazeiro, nem te lembras dessa tarde. Petrolina, nem chegaste a perceber, mas na voz que canta tudo ainda há. Tudo é perda, tudo quer gritar, cadê? Tanta gente canta, tanta gente cala, tantas almas esticadas no curtume. Sobre toda estrada, sobre toda sala, paira monstruosa sombra do ciúme.
Você ouviu Caetano Veloso cantando Ciúme, esse sentimento chato que muitas vezes perturba a vida daqueles que sentem e dos que são alvos do ciúme. O Conversa de Elevador de hoje vai falar sobre isso.
Ô Marta, tudo bem? Marta, nossa, você tem visto o noticiário? Toda hora tem um crime envolvendo ciúme, uma paixão meio perdida, assim. Tá ficando grave a coisa, né?
É verdade, ciúme é um sentimento, é uma paixão mesmo, uma coisa que toma a pessoa e faz ela fazer loucuras, né? Que depois ela vai se arrepender, né? Mas é um sentimento muito, muito quente, né? Muito, tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com esse sentimento, que todo mundo conhece, né? Quem é que nunca sentiu ciúme?
Pois é, e parece que as pessoas não sabem a diferença entre amor e posse, né? No, aí nesse conflito, o ciúme toma corpo, vira posse e aí se perde, né?
Eu acho que o ciúme, ele nasce de um conhecimento que a gente tem da vida e das pessoas. E esse conhecimento é: ninguém pode ser tudo para outra pessoa por muito tempo. Ninguém satisfaz todas as necessidades, ninguém pode ser tudo. E a gente sabe disso. Então, o ciúme nasce de que a gente sabe disso, né? Então, quando a gente está falando das relações amorosas, as relações amorosas não têm garantia, porque você não tem como controlar nem o seu desejo e nem o desejo do outro. E assim, quando a gente fala de desejo, é bom deixar claro que não é desejo no sentido, só no sentido desejo sexual. É desejo, é o que encanta, o que motiva, o que pega a gente, o que faz o olho brilhar. Então, às vezes, numa relação amorosa, você não tem garantia, né? Uma pessoa te encantou, te nutriu, ela pode ser o seu desejo por muito tempo, mas em algum momento você pode falar, peraí, não é mais isso que eu quero, né? Eu não quero mais essa pessoa, eu não quero esse tipo de parceria, eu não quero mais esse tipo de vida, e você querer outra coisa. E a gente sabe disso, né? A relação amorosa está sempre em cima desse desejo que tem, dessas necessidades, e que pode mudar. Então a gente não controla, e a gente não controla o desejo do outro, e nem o próprio desejo, né? O desejo, ele é livre. Então eu acho que daí vem o ciúme, né? Eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa vai seguir todos os impulsos, né? Isso não, isso é capricho, né? Então, assim, uma pessoa que está num relacionamento amoroso e ela sente desejo por outra e fala, não vou atrás desse desejo para preservar a minha relação, que é importante para mim, isso é uma atitude madura, isso é uma atitude de escolha adulta. Não é disso que eu estou falando. Mas aquilo que você quer para a sua vida pode mudar. Quando a pessoa tenta, não lida com esse fato que é, não fez esse luto dessa pretensão de possuir o desejo do outro, e se sente ofendido pelo desejo do outro e tenta aprisionar o objeto do amor. Aí não vai dar certo. Aí
vira um sufoco, né? E sufoca tanto o relacionamento que quando acaba, pelo menos aquele que é vítima do ciúme diz assim, ufa, até que enfim acabou, né? Se sente aliviado pelo fim do relacionamento.
É verdade, porque ciúme excessivo, ciúme normal não, mas o ciúme excessivo, ele é muito corrosivo para a relação, né? Porque é assim, é meio lugar comum, mas é verdadeiro. O amor só existe na liberdade, né? Quando você começa a não ter liberdade de ser quem você é, de se expressar, o amor começa a diminuir, né?
Esse é o que o ciúme patológico, Marcia?
Não, vamos dizer assim, tem o ciúme normal e o ciúme patológico. O ciúme normal é o ciúme que todo mundo sente, que lida com aquilo. Até um ciúminho ligeiro, quer dizer, a consciência de que o outro não é seu, não é sua propriedade, que você tem que conquistar aquela pessoa, que ela não é sua. Isso mantém até o desejo vivo, né? Numa relação de longo prazo, né? Porque se você acha que como uma geladeira que eu comprei que eu posso encostar aqui porque ela é minha, o desejo vai morrer. Então, ter consciência de que o outro é livre, que ele não é meu, isso mantém o desejo. Agora, quando o ciúme é muito forte, ele é muito destrutivo. A ironia aí é que o ciumento, ele exige do outro aquilo que ele mesmo não é capaz de oferecer, que é essa total exclusividade, né?
Eu vejo que em certos momentos o ciúme chega a um jeito, a um ponto, o parceiro diz assim, nossa, você viu que fulano fez tal coisa? Quer dizer, quando a pessoa mostra uma habilidade, uma qualidade, é como se o ciumento dissesse assim, não, isso não pode acontecer, eu não tenho essa qualidade, eu não tenho essa capacidade.
Eu acho que o ciumento, ele pensa assim, ela ou ele pode ser feliz sem eu estar presente. Outra coisa que não eu pode fazer ela feliz, e não precisa nem ser outro homem, ou ser um rival, uma atividade, uma amizade, quer dizer, o ciumento, pra valer, ele é ciumento de tudo, né? Se ela gosta muito de costurar, a costura passa a ser algo de ciúme. Se ela gosta muito de conversar com a amiga, já, né, eu tenho aquele ciumento que tem ciúme de tudo, que tudo que faz felicidade pra outra pessoa. Então, se numa relação essas coisas que trazem felicidade começam a ser cortadas e punidas, o amor vai, né? Por isso que o amor precisa de liberdade, né?
E aí, como é que fica a felicidade, né? Num caso desse, não existe, né?
Não existe, a felicidade do outro me ameaça, porque diz que eu não sou tudo para aquela pessoa, né? E eu acho que o ciúme tem muito a ver com vaidade, né? Com essa vaidade de o fato da outra pessoa desejar outra coisa que não me inclui, me ofende, me diminui, né? Tem muito de vaidade no ciúme. E as pessoas que lidam bem, assim, ciúme todo mundo vai sentir um pouquinho, mas a pessoa que lida bem com ciúme é aquela que ela amadureceu para entender essa limitação, para entender que ninguém satisfaz o outro plenamente, para soltar a pessoa que ela gosta, ser generosa e de querer que ela seja feliz, que ela seja livre. Mas isso precisa ser muito maduro, né?
Não ir gostar da pessoa.
Gostar de verdade da pessoa. É. Aliás, uma ideia muito errada que tem é de que ciúme é sinal de amor. Se ele tem ciúme é porque ele me ama. Não é verdade isso, né?
Porque aí chega ao ponto de matou por amor.
Matou por amor, né? É verdade. Não, e a gente vê isso. Na verdade, é o contrário. Quanto mais profundo o amor e mais madura a pessoa, menos ciúme ela tem. E quanto mais esse amor é profundo, ela quer o outro bem, menos ciúme ela tem. Porque ela consegue lidar com a própria solidão da existencial dela, com as limitações. Ela aceita que ela não é tudo pro outro, do mesmo jeito que o outro não é tudo pra ela. Uhum. Então ela tem pouco ciúme, né? E ao contrário, a gente vê relacionamentos de extremo ciúme, que na verdade você vê que o amor são quase inimigos íntimos, né?
E chegam até um ponto de, eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou provocar ciúme nele ou nela. Aí a pessoa adota aquela atitude só para ver a situação para ver a provocação acontecer. Né?
Eu acho que isso é uma ideia equivocada do que é amor, né? Uma ideia bem equivocada do que é amor. Né? E Humberto, chegamos, vamos?
Opa, chegamos, vamos lá.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Você ouve agora outra versão sobre o ciúme, dessa vez de forma mais escrachada, com a banda Ultraje a Rigor. A Feijoada Completa de hoje termina por aqui. O programa teve a produção de Lucélia Cristina, Robson Rodrigues e Cristiane Baker. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Milton Santos e a apresentação de Carla Alessandra. Eu espero vocês na próxima semana e tenham todos um bom final de semana. Tchau!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.